Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora já sem a presença de peticionários. Petição 482/12 da iniciativa de Maria de Fátima Graça Ventura Brás, que solicita reposicionamento em índice correspondente ao tempo de serviço de professores não titulados. A apreciação de nota de admissibilidade, creio que não haverá nada a opor. O deputado relator será do Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista está em condições de fazer a indicação do deputado relator para esta petição. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Queremos posteriormente, Sr. Presidente, o relator para esta petição.
Muito obrigado. Terá ainda tempo para fazer, uma vez que o relatório terá que ter parecer até 12 de maio, portanto não é uma situação urgente. Projeto de lei 792/12 do Partido Socialista, primeira alteração à lei 62/2007 de 10 de setembro, regime jurídico das instituições de ensino superior, reforçando a gestão democrática das instituições. Partido Socialista para apresentar o seu projeto. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a iniciativa legislativa em questão visa, decorrido já há 5 anos sobre a entrada em vigor do regime jurídico das instituições de ensino superior, olhar para ele com um balanço do que foi ocorrendo em muitas instituições, que aproveitando alguma flexibilidade que resultava do quadro de órgãos que permitia que ser criado, de facto arranjaram fórmulas de alargar um pouco mais a participação democrática nas instituições. Foi questão que foi discutida amplamente na altura, mas em que, felizmente, a prática das muitas instituições pelo país fora revelou um resultado que nos parece de atender e de alargar através de uma alteração à lei. Podem-se citar vários casos em que se procedeu à manutenção da representatividade dos trabalhadores não docentes nos órgãos das instituições. Muitas delas, seja as próprias universidades, seja as escolas não integradas, também optaram por manter instâncias de consulta junto dos órgãos unipessoais de direção, seja o reitor, o presidente da instituição, no caso dos politécnicos, ou os presidentes das escolas, ou os diretores das escolas, quando é o caso. E, portanto, o que se procura é, aproveitando o decurso do período de tempo estimado para o arranque da revisão do regime jurídico, sem prejuízo, obviamente, de ela depois poder ser acompanhada de iniciativas, algumas das quais o Governo também já deu nota de ter interesse em fazer avançar sobre outros aspectos do regime jurídico, mas, e com a feliz coincidência de hoje, ser precisamente um dia em que recordamos a gestão democrática e, através do Dia do Estudante, recordamos precisamente o momento em que os estudantes das universidades do país, fazendo uso das suas prerrogativas, ou melhor, querendo fazer uso de prerrogativas que não tinham para participar também na gestão democrática das instituições, portanto, recuperar algumas ideias que parece terem consensualmente e fáceis de integrar no quadro atual. Nomeadamente, a criação de um Senado nas universidades, nos institutos politécnicos e nas restantes instituições não integradas, ou seja, criação quando se justificar, porque muitas, como digo, já optaram por este mecanismo e pela manutenção da figura do Senado. Assegurar depois, em relação à composição do Conselho Geral, um ligeiro alargamento do mesmo, com vista a acomodar, como dizia, representantes dos trabalhadores não docentes e reforçar também a presença dos estudantes, não prejudicando, obviamente, a participação e a presença dos representantes da sociedade civil, que foi uma das grandes mais-valias introduzidas pela revisão do RGES e que tem contribuído e muito para a abertura das portas da Universidade e do Instituto Superior e do Instituto Politécnico Português às áreas de conhecimento com as quais devem estar intimamente ligadas. E também fazer exatamente o mesmo exercício no que diz respeito aos restantes órgãos, quando estamos perante escolas que têm órgãos de direção próprios e que estão, portanto, não dependentes exclusivamente de órgãos da Universidade. Simultaneamente, e parecendo não ser despiciando face ao momento, aproveita-se também para retomar a possibilidade da representação e da presença das associações de estudantes, ainda que sem direito de voto. Ou seja, é inegável que a representação democrática dos estudantes, dos funcionários, dos docentes, se faz através da eleição dos seus representantes e, portanto, essa é a via democrática direta para a gestão das universidades e politécnicos, só que, evidentemente, não deve ser desconsiderada a contribuição que pode e deve ser dada pelas associações de estudantes do ensino superior, portanto, assegurar a sua presença no Conselho Consultivo ou no Senado parece também ser de meridiana justiça face ao trabalho que fazem nas instituições. Não é uma introdução soluções criadas do zero ou que não tenham tradução no que muitas universidades e politécnicos já praticam, por um lado. Não é uma revisão, no fundo, revolucionária do regime jurídico, cujos anos de experiência têm sido globalmente positivo e têm permitido, em muitos aspectos, dotar as instituições de uma outra robustez que se calhar as dificuldades que encontram é noutro plano de gestão financeira, mais do que propriamente no funcionamento dos órgãos, e finalmente casa também com o desiderato de continuar a valorizar a participação democrática na gestão das instituições, constitucionalmente consagrada, e que nos parece poder ser melhorada por esta via. É certo que o Partido Socialista no passado optou por soluções diferentes, mas não custa reconhecer que este modelo implementado no terreno e a funcionar positivamente pode e deve ser alargado a todas as instituições do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu ponho agora à consideração aqui das senhoras e senhores deputados uma situação que não é normal acontecer no mesmo dia e discutirmos a apresentação do projeto de resolução e o seu relatório. O que agora podemos fazer, ou fazermos uma apreciação por parte dos grupos parlamentares só da apresentação, ou então aproveitarmos e o Sr. Deputado Duarte Marques apresentar o relatório e depois fazermos uma discussão no final, conjuntamente do relatório e da própria iniciativa. Estão de acordo? Então, Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor de apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estando já agendado para plenário para dia 26 esta proposta do Partido Socialista, aliás, tendo surgido outras duas também por arrastamento sobre a mesma matéria, com uma função de produzir este relatório que tem por base a nota técnica da Comissão e que parece, como habitualmente, sempre muito bem redigida, e não encontramos qualquer tipo de problema relativamente à aceitação desta proposta. Há aqui uma referência deste projeto de lei, há aqui uma referência que nos parece importante, que penso que é relevante assinalar pelo facto de não estarem previstos ou não estarem calculados os encargos resultantes desta iniciativa. A opinião do relator sobre a matéria em causa será reservada para o plenário, que não irei preferir aqui agora, mas do ponto de vista técnico e da avaliação que nos cabe, que nos compete fazer nesta circunstância, não há nada a apontar, como também não seria de esperar, vista a apresentação que foi feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Agora, para discussão, se não houver nenhuma, será feita em plenário, não é? Portanto, Sr. Deputado Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar para o Ministro Português, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, é só uma pequena referência mais sobre o parecer, não é a discussão do projeto, até porque a discussão será feita, de facto, no dia 26, amanhã, em plenário, quinta-feira, peço desculpa. É só uma referência que o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, já fez, é que, de facto, no parecer não vem a referência às iniciativas que deram entrada, naturalmente, porque elas deram entrada depois do parecer ser elaborado. Mas para ficar só registado, de facto, a entrada de um projeto do PCP que vai também acompanhar esta matéria.
Que subirá a plenário por arrastamento desta própria petição. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, só na sequência da intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques. Estimamos que não existam encargos na medida em que os órgãos de gestão das instituições de ensino superior público não têm o processamento de senhas de presença pelos seus membros, pelo que a manter-se é apenas a criação de um órgão novo, ou, em alguns casos, a manutenção do órgão existente, e, portanto, não se estima encargos que não sejam, eventualmente, o papel no qual se faça expedir a convocatória, mas, como pode fazer-se por via digital, estimamos que seja uma medida até isenta de custos, o que será seguramente raro no quadro das iniciativas legislativas a apresentar por qualquer grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos remeter com o respectivo parecer para dar pleno. Já agora, também em nome de todos, agradecer ao Sr. Deputado Duarte Marques a elaboração do parecer.
Sr. Presidente, votar o relatório.
Tem toda a razão. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, como também já seria de esperar, e, portanto, está então aprovado. Vamos passar ao ponto seguinte, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição de várias entidades sobre a existência em Portugal de inúmeros jogadores estrangeiros, sobretudo jovens, em situação de irregularidade de residência de trabalho. Sr. Deputado Laurentino Dias é sempre apanhado de pé. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
O ponto seguinte tem a ver com o mesmo assunto, podemos discutir em conjunto os dois.
Sim, mas primeiro apresenta o Sr. Deputado Laurentino Dias, depois, com certeza, se estiverem de acordo, farei depois os grupos parlamentares do PSD e do CDS farão a apresentação também do seu e depois faremos a apreciação e a votação separada, mas a apreciação em conjunto. Sr. Deputado Laurentino Dias.
Com certeza. E não tenho nada a opor a fazer a discussão do requerimento seguinte. Se bem que se fosse um bocadinho casmurro, pediria 8 dias a fazer a discussão desse requerimento. Mas como eu não sou casmurro, direi que sim, senhor, não há nenhum problema em fazer a apreciação desse requerimento a seguir. Senhor Presidente, nós na audição do Sindicato dos Jogadores apercebemos-nos certamente por aquilo que foi dito e pelos documentos, embora muito breves, que nos deixaram, que esta matéria é uma matéria muito delicada, ou seja, que há de facto, nesta situação, não apenas não há ilegalidades, há desumanidades e há situações em que os jovens são tratados de forma inaceitável num país livre, democrático e moderno como é o nosso. E, portanto, o Parlamento não pode ficar indiferente a ver, a ouvir entidades passarem à sua frente e relatarem factos como aqueles que foram relatados, que são, efetivamente, factos que acontecem no mundo do desporto e, por isso, nós temos competência e obrigação de os tratar, mas são factos que envolvem a lesão de direitos básicos e individuais dos cidadãos e dos jovens e a violação de um conjunto de obrigações por parte de entidades, se calhar, por parte de pessoas, com certeza. E por isso o nosso primeiro pedido de requerimento era no sentido, e é no sentido, de que estas próximas audições sejam acompanhadas não apenas por esta comissão em razão da competência da área do desporto, mas também pela primeira comissão em razão da competência dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. E por isso essa é a primeira das questões que nós suscitamos, sejam aprovadas pela comissão. A segunda é a de prosseguirmos aquelas audições, ou seja, nós temos já uma audição prevista, que é da Federação Portuguesa de Futebol, a 8 de abril. Lamentamos que seja tão tarde, lamentamos que demore quase um mês e meio, ou um mês e uma semana, ou duas, a Federação Portuguesa de Futebol a descer da Rua Alexandre Colano aqui a São Bento para vir falar-nos sobre esta matéria, mas pronto, está marcado para o dia 8. Mas penso que outras entidades como estas que nós elencamos, que são o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional dos Agentes de Futebol, são essenciais para a compreensão da globalidade do problema. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, por razões óbvias, porque são quem fez a inspeção de que resultou o conhecimento certo destes problemas. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional, porque a par da Federação tem competência sobre aqueles jovens que foram e aquelas situações de irregularidade que foram encontradas em clubes e campeonatos da jurisdição da Liga Futebol Profissional, e a Associação Nacional dos Agentes de Futebol, porque são o intermediário oficial de muitos dos contratos, ou da maioria dos contratos, e são pessoas, ou uma associação, que representa pessoas que funcionam e giram em matéria de transferências de jogadores, e é o caso concreto destas situações, elas ocorrem por virtude de transferências ou da importação para Portugal de jogadores vindos de outros países, sendo muito jovens, para efeitos de transferência. Portanto, ficam aqui justificadas as duas matérias do nosso requerimento, ou seja, a de que esta matéria deve suscitar uma discussão conjunta a ser proposta por nós à primeira comissão, e também de que, nesse quadro, devem ser ouvidas, desde logo, estas entidades que nós acrescentamos à Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, para apresentar o requerimento também do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só, sobre esta matéria, dizer duas coisas muito breves. Isto não se trata de nenhuma questão de casmurrice, nem ninguém precisa de pedir para adiar a proposta. Porque o Sr. Deputado Laurentino Dias tem que ter um bocadinho de bom senso, às vezes, quando diz algumas coisas. Eu pensei não ter que fazer este tipo de intervenção, mas depois do introito que fez da sua intervenção, eu devo lembrar ao Sr. Deputado Laurentino Dias que eu estive aqui numa reunião de comissão, a seguir à audição que tivemos com o sindicato, à espera, para, nos outros assuntos, discutirmos se quem é que íamos ouvir mais. Foi isso que tínhamos combinado, foi até por solicitação sua que a comissão possa efetuar uma reflexão mais aprofundada sobre este problema e ponderar a tomada de outras diligências. Pronto, mas o Sr. Deputado não entendeu isso. E depois... Senhor Deputado, agora eu estou, quando eu estiver a falar, portanto, peço-lhe que me ouça e depois também o ouvirei atentamente. E o que é verdade é que passado uns dias entrou um requerimento, curiosamente devo dizer que o PSC também tinha um requerimento e não o meteu porque entendeu que não era correto. Porque o senhor deputado tinha pedido para discutir o assunto aqui na comissão. E como não o discutiu, nós ficámos à espera, bem, provavelmente quer ouvir primeiro a federação e depois a seguir então discutiremos. Foi a nossa interpretação. Não colocámos nenhum requerimento que o tínhamos preparado e feito, e se quisesse tínhamos-lo feito até com antecedência, mas não fizemos isso por uma questão de... Da forma foi o Partido Socialista que introduziu o assunto, de uma forma correta, de entendermos que o assunto, por solicitação do Sr. Deputado Laurentino Dias, iria ser discutido na comissão. Mas depois acabou por não ser nunca discutido e o Partido Socialista entendeu meter o requerimento que entendeu. Curiosamente, até metendo aqui uma Associação Nacional dos Agentes de Futebol, que eu usei, fui eu que usei mais vezes na minha intervenção e alguma das vezes até senti alguma desvalorização daquilo que eu estava a dizer sobre essa entidade, do deputado Laurentino Dias. Mas pronto, tudo bem. Nós estamos aqui, é bem da nação, ninguém é dono dos assuntos. Temos sempre uma lógica cooperante e de querer o melhor e este assunto tem a sua importância para que a gente queira apurar, identificar, procurar ajudar a que estes problemas que são graves, que estão a acontecer no desporto português, possam ser evitados e que se houver alguma capacidade da nossa parte também, no sentido de podermos ter que apresentar alguma iniciativa, se for caso disso, depois desta reflexão, também o possamos fazer. E, portanto, a nossa proposta são duas outras entidades, de caráter se calhar não tão com a mesma, podemos dizer, com a mesma visibilidade ou com a mesma lógica de que têm as outras entidades que são aqui apresentadas, que nós concordamos também. Temos muitas dúvidas relativamente à questão da primeira comissão. Acho que este é um assunto que nós temos todas as condições para na área do desporto, que este é um assunto do desporto. Claro que toca questões jurídicas, mas quando chegar a esse ponto, podemos analisar. E também tenho algumas dúvidas sobre a questão de pedir a audição do SEF diretamente. E, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente se a questão do SEF pudesse ser ponderada, se nós podemos chamar o SEF sem chamar a tutela diretamente. Não tenho a certeza, quer dizer, posso estar aqui a levantar uma questão que não seja concreta, mas acho que devíamos não aprovar esta entidade agora e ponderar em termos formais se o podemos fazer desta forma ou não. E, portanto, da nossa parte era só essa questão. Entendemos que não se justifica neste momento, nesta fase, envolvemos a primeira comissão, que eu acho que isto é verdadeiramente, apesar de ser uma questão muito jurídica, é uma questão de desporto. E, portanto, eu acho que aqui a questão da primeira comissão entrará aqui numa lógica, sobretudo também da questão do SEF e de outros procedimentos, mas eu penso que a questão, e como nós sabemos também do debate que já aqui fizemos, a Federação Portuguesa de Futebol vai fazer alterações, ou por acaso não sei se já fez, ou pelo menos tinha ficado de as fazer até abril, e são alterações do âmbito da Federação e de quem tem responsabilidades federativas e, neste caso, também quem acompanha o assunto de desporto, que é esta comissão. Não tem a ver, a alteração que vai ser feita para dificultar as inscrições não tem a ver diretamente com a questão do SEF neste caso. Mas, portanto, eu acho que nós devíamos manter isto no âmbito da nossa comissão nesta fase. Podemos, pois, a meio entendermos que é importante a participação da primeira comissão. Mas nesta fase, até por em termos de agilidade de trabalhos, penso que era mais útil esta solução. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. A questão que levanta de termos ou não competência para, a competência do deputado não está minimamente beliscada por estar numa ou noutra comissão. Poderá, eventualmente, a comissão, em razão da matéria, estar mais limitada a ouvir um ou outro membro do governo. Quanto a um serviço em concreto da administração pública, pois temos toda a legitimidade para poder requerer, dado que o assunto visa com questões que são da competência desta comissão, não me parece que não haja. De qualquer forma, procurarei melhor esclarecimento sobre esta situação. Para intervenções no âmbito da apreciação dos dois requerimentos, não sei se há algum pedido de intervenção. Não, Sr. Deputado Acácio Pinto.
Sr. Presidente, eu só queria que ficasse registado o seguinte, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. É um facto que o requerimento do Partido Socialista foi adiado por uma semana. É um facto. Foi adiado, não foi por solicitação do Partido Socialista. E, portanto, é um facto que o Partido Socialista não pediu e não irá pedir o adiamento do requerimento do PSD e do CDS.
Sr. Deputado Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, duas notas, eu também, eu julgo que será, não sei como é que o PS quer fazer, se o PS mantiver o requerimento como está, eu pediria que se colocasse o CEF em votação alternativa, separada das outras três entidades, e julgo, Sr. Presidente, que, mas gostaria de ouvir os colegas sobre isso, seria também, em virtude de quem tem feito as intervenções nesta matéria, estas audições poderem passar para o Grupo de Trabalho do Desporto e outras que daí viessem, está a assumir umas determinadas proporções que é para isso exatamente nós temos os grupos de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Laurentino Dias.
Sr. Presidente, eu permitia-me, se tiver culpa, pedir desculpa ao meu colega e amigo Paulo Cavaleiro. Eu penso que se tenho culpa é involuntária. Eu não estive nessa reunião, não sei porquê. Mas tenho sempre lisura nos comportamentos com os meus colegas neste Parlamento. Sobre as questões que foram aqui abordadas, eu diria o seguinte, Sr. Presidente. Primeiro, que a Comissão vote a proposta do Partido Socialista no sentido de ser ou não ser este tema tratado conjuntamente com a Primeira Comissão. Pronto. Primeira questão. Segunda questão, que a Comissão vote, eventualmente com a reserva do Sr. Presidente, conferir se nós podemos ou não podemos chamar o Serviço de Agências e Fronteiras. É evidente que podemos, na minha perspectiva, é evidente que podemos. Seria diferente se nós disséssemos venha cá o ministro desta área e aí há uma comissão competente perante a qual esse ministro responde. Agora nós estamos a chamar um serviço e esse serviço podemos chamá-lo nós nesta comissão. Pronto, é um serviço, é um serviço. E portanto eu sugeria que fossem votados estes, o Federação Portuguesa de Futebol já está, que fossem votados os Serviços de Fronteiras, a Liga Futebol Profissional, a Associação Nacional de Agentes de Futebol, a Associação dos Agentes dos Jogadores de Futebol Não Profissionais e a Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Sendo que, no que toca a essa votação e no que toca aos Serviços de Agentes de Fronteiras, o Sr. Presidente fica com toda a competência, todo o poder, toda a delegação nossa também, do Partido Socialista, para aquilatar da legalidade da solicitação dos Serviços de Agentes de Fronteiras. Uma coisa é nós querermos que esse serviço venha cá, queremos ou não. Outra coisa é depois o Sr. Presidente validar essa votação dizendo pode ser ou não pode ser. Se não puder ser, não pode. Mas outra coisa é a vontade da Comissão. Se depois a vontade for inexecuível, encontrar-se outra solução, certamente.
Doutor, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Bom, Sr. Presidente, eu acho que nós são várias audições, não se perde nada. Nós pedirmos eu penso que não se perde nada nós pedirmos e aprovarmos estas audições e o Sr. Presidente averiguar a questão do CEF e depois a seguir aprovaremos essa proposta ou não, mediante a informação que tiver. Eu, por acaso, tenho algumas dúvidas. O CEF não é uma entidade qualquer, não é um serviço público qualquer. Eu não tenho a certeza, pronto, não tenho a certeza. Se tivesse a certeza, eu devo dizer que era a nossa intenção também era chamar o CEF. A nossa intenção também era essa. E, portanto, nós, como já viu o Sr. Deputado, nós temos toda a abertura para viabilizar.
Sim,
essa.
Então?
Estamos a pedir para adiar uma semana a decisão. Quer dizer, estamos a adiar a decisão.
Adiar
só
por
isso.
Uma razão. Oh, Sr. Presidente, eu confesso que... Posso, Sr. Presidente? Eu confesso que é assim... A expressão da vontade da Comissão sobre se a Comissão entende que num problema destes deve ser ouvido o CEF ou outra qualquer entidade que tem deveres de inspeção e tutela sobre esta área, isso parece-me que é uma evidência que nós podemos e devemos tomá-la. Ou seja, que a Comissão não quer só ouvir as organizações desportivas, mas também a organização e a entidade do Governo que tomou a iniciativa de fazer esta fiscalização, que é, no fundo, o que dá causa a todo este processo, parece-me a mim uma evidência. Temos que tomar essa decisão. Digamos assim, querem decidir sim ou não, isso já é outro problema. Agora, se é ou não é possível nós solicitarmos a vinda do CEF, eu nem quero repetir que acho que é possível. Não, eu deixo isso na mão do Sr. Presidente. O Sr. Presidente depois faz essa ponderação, essa avaliação e essa pergunta a quem entender.
Se calhar fui eu próprio que meti ruído. Eu subscrevo que eu acho que é possível nós requerermos a vinda do CEFA. pode é dizer só sobre esta matéria, porque as outras não são da nossa competência. Saber outras matérias não são da nossa competência. Só sobre este caso concreto, eu acho que é até porque há aqui uma coisa, deixa-me só pensar convosco. Se qualquer um de nós quiser fazer um requerimento à tutela, ao CEFA, não está impedido, mesmo não estando na comissão, na outra comissão. Portanto, é um direito de qualquer deputado e, portanto, não pode ser limitado nesta matéria. Eu acho que não, mas eu disse-vos a única coisa, eu já vos transmiti esta minha opinião, sem prejuízo de procurar melhor informação para que não haja aqui nenhum procedimento que seja incorreto por parte da Comissão de Educação.
Senhor Presidente, o grupo de trabalho, que é ainda menos da Comissão de Educação, já ouviu responsáveis das polícias. Responsáveis das polícias. Superintendentes das polícias, por causa dos estádios, do barulho dos estádios, das claques, da segurança no futebol. O grupo de trabalho, que é menos pesado em termos institucionais do que a própria Comissão. Já ouviu, como nós, todos os outros. Eu não compreendo esta dificuldade em querer aqui o CEF, que é a entidade que nós mais desejamos ter aqui, porque é quem melhor nos esclarecerá sobre este assunto. Como?
Sr. Deputado Michel Zofre, agora, como é dizer, em termos de reunião.
Sr. Presidente, as dúvidas que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro levanta são legítimas, são sentidas por nós. Se o Partido Socialista é esta a entidade que quer mais ouvir e se quiser votar agora, será chumbada e não vai ouvir. Se quiser esperar mais uma semana, a situação poderá ser diferente. É só isso que eu lhe quero dizer. Também não lhe vou prometer que será diferente, mas pode ser. É uma questão de objetivos, do que é que o Partido Socialista quer dizer. Provavelmente também não quer mesmo ouvir, só quer dizer que quis ouvir. Não?
Muito obrigado. Se não houver mais nenhuma questão, vou pôr à votação os requerimentos. Primeiro, o requerimento do Partido Socialista para a audição da Federação Portuguesa de Futebol, que já tinha sido liberado, o Serviço Estrangeiro de Fronteiras, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional dos Agentes de Futebol. Quem vota contra?
O Sr. Presidente, eu pedia para se votarem separado à linha B.
Ah, então, mas não tinha sido requerido.
E o ponto, peço desculpa, e o ponto 1... do requerimento do Partido Socialista e à linha B do ponto 2.
Ok, primeiro, ponto 1, então, votações em separado do requerimento do Partido Socialista. Ponto número 1, quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado o ponto 1 com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP e voto favorável do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Ponto 2. Em separado, foi o que foi requerido, a votação da linha B, o Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado a linha B, o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, com os votos contra do Partido Social Democrata, do CDS-PP e voto favorável do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Alíneas A, C e D. Quem vota contra? Ela está no requerimento? Muito bem, pronto, ok. Ok, C e D. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ouvirmos, para além da Federação Portuguesa de Futebol, então já aprovado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional dos Agentes de Futebol. Proposto, requerimento do Partido Social Democrata e do CDS-PP, a requererem, ao abrigo dos dispositivos regimentais e constitucionais, a audição da Associação dos Jogadores de Futebol Não Profissionais e a Associação Portuguesa de Direito do Desporto, ou Direito Desportivo, desculpem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Outros assuntos, não sei se há algum senhor ou senhor deputado tem outros assuntos para tratar, não havendo. Próxima reunião será na próxima terça-feira, 31 de março de 2015, no horário habitual. Está encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado.